As autoridades angolanas ganharam mais um forte aliado para concretizar os esforços de combate à corrupção e, sobretudo, para trazer de volta o dinheiro roubado por um grupo restrito de angolanos e transferido para o exterior do país. Depois de assumir o mandato rotativo da Organização Internacional de Polícia Criminal em África, Interpol, e o acordo com o Fundo Monetário Internacional, esta semana veio a garantia de que os Estados Unidos vão apoiar Angola e trazer os corruptos à justiça e recuperar os ativos retirados criminosamente do país e estejam escondidos nos Estados Unidos ou em outra parte do mundo. A promessa foi feita pelo secretário de Estado adjunto norte-americano, que se encontrou ainda esta semana com o chefe de Estado angolano. O facto desta visita ter sido largamente marcada na perspectiva dos interesses económicos americanos, alguns analistas em Luanda questionaram esta postura, uma vez que um dos valores americanos, como é o caso dos direitos humanos, ficaram relegados para o último plano da agenda. Entretanto, neste encontro ficou acordado que tanto o Departamento Federal de Investigação, sendo uma unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, deverão apoiar as autoridades angolanas no repatriamento de capitais, um dos cavalos de batalha do presidente João Lourenço na sua cruzada contra a corrupção. Desde o último sábado em Luanda, John Sullivan teve ainda encontros com representantes da sociedade civil, dos direitos humanos e líderes de grupos empresariais. John Sullivan afirmou que o facto de, nesta primeira visita à África, escolher apenas dois países mostra bem a importância que os Estados Unidos dão à cooperação com Angola e África do Sul. Traduz também, na sua opinião, o papel destes dois países no continente.
O objetivo deste encontro é o reforço e aprofundamento das longas relações existentes entre Estados Unidos e Angola. Por isto, tive este encontro com o Sua Excelência Presidente da República, onde discutimos uma variedade de questões. E a mensagem principal desta visita é o compromisso dos Estados Unidos e América para a parceria estratégica que existe com Angola. E neste âmbito, portanto, nós reunimos e debatemos várias questões, mas o enfoque principal da minha visita é o aprofundamento e o alargamento das relações de cooperação económica entre Angola e os Estados Unidos.
Questionado sobre a possível intervenção do FBI no processo de repatriamento de capitais em curso em Angola, o número 2 da diplomacia norte-americana disse ainda prematuro avançar mais detalhes.
Na verdade, estamos no meio das discussões e abordagens entre o governo angolano e o governo americano e, neste âmbito, estamos no processo da adoção de um acordo de cooperação em matéria de aplicação da lei. E, claro, este acordo prevê a cooperação entre as agências de aplicação da lei do lado americano. Estará o FBI, que poderá trabalhar com a sua congênera angolana no âmbito do combate à corrupção, bem como a recuperação de bens e ativos que foram, digamos, tirados de forma ilegal. Mas neste momento devo dizer que é prematuro dizer concretamente como isto será.
O diplomata norte-americano reuniu-se ainda com o ministro angolano das Relações Exteriores, com quem presidiu a uma sessão do diálogo estratégico Estados Unidos-Angola e apresentou a estratégia da administração Trump para a África. John Sullivan manifestou, por outro lado, o desejo de trabalhar para a prosperidade dos dois países.
Tivemos uma discussão produtiva, pretendemos trabalhar juntos em muitas áreas como comércio, boa governação, direitos humanos e procurar cooperação em muitas áreas como segurança e no setor da saúde.
Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, espera que esta visita inaugure uma nova era nas relações com Washington.
Estamos muito satisfeitos com a visita do Sr. Secretário de Estado do Sr. Sullivan e particularmente graças a ele depois do evento que nós dois tivemos em Nova Iorque em outubro passado a margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. E é também com muita satisfação que posso dizer que, do balanço feito durante a nossa reunião de hoje, concluímos que a nossa cooperação está no caminho certo, é positiva e tem uma larga margem de progressão. Os Estados Unidos transmitiram-nos a sua confiança neste governo e no Sr. Presidente João Lourenço, manifestaram o seu apoio à política de reformas levadas a cabo sob a direção do Presidente João Lourenço e prometeram apoiar de forma multifacética este esforço.
Manuel Augusto disse, por outro lado, que o governo angolano recebeu com muito agrado a disponibilidade das autoridades norte-americanas em colaborar no processo de repatriamento de capitais.
Disponibilidade do governo dos Estados Unidos e da América em apoiar o governo da Angola nos seus esforços, não só para o combate ao blanqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, mas também ao nosso programa específico de repatriamento de capitais. Naturalmente, que a presidência do presidente Rolandes, ao saber o senhor secretário Sullivan, manifestou esta satisfação de governo anual poder contar com os Estados Unidos para esta missão de combate, mas também e principalmente para a normalização da nossa vida financeira. Isso implica, como também já referi, outros aspectos, nomeadamente, já foi aqui respondido pelo senhor secretário, o acesso da economia angolana ao sistema financeiro americano. Naquilo que diz respeito à cooperação dos órgãos de justiça, de segurança, de inteligência, os ministérios públicos, naturalmente que ao nível setorial vamos discutir e encontrar as melhores formas para esta cooperação. Mas a resposta globalmente é sim, nós queremos esta colaboração e vamos fazer o uso dela.
O facto da visita de John Sullivan relegar para o segundo plano as questões dos direitos humanos, como valores sempre defendidos pelo governo norte-americano, não surpreendeu o analista político Alívio Quilombo.
Em política não há adversários eternos, nem amigos eternos. O que se passa, os interesses falam mais alto. E me parece que é de interesse dos Estados Unidos da América uma cooperação estreita com Angola, mesmo Angola sendo já um parceiro estratégico, o terceiro, um dos três parceiros estratégicos da Angola em África, ou dos Estados Unidos da América em África, melhor. E os Estados Unidos da América sempre foram um país exigente do ponto de vista da relação que tem com alguns Estados, e a questão dos direitos humanos é uma questão fulcral, portanto, no tocante à relação entre Estados. Mas também temos que realçar que às vezes tem havido dois pesos e duas medidas por parte norte-americanos. Eles têm uma relação muito estreita com a Arábia Saudita, mais de direitos humanos da Arábia Saudita, eles dois países do mundo para se viver. Mas ainda assim, a relação Estados Unidos da América e Arábia Saudita do petróleo com aquela grande empresa que é a Aramco, a petrolífera, a petrolífera da empresa da Arábia Saudita, tem uma relação estreita com os Estados Unidos da América. Agora temos que reconhecer aqui que houve alguns avanços significativos no tocante à corrupção, à impunidade. E está-se a fazer, está a criar estruturas em Angola, pelo menos aquilo que nós vamos observando, para fazer de Angola, portanto, um país competitivo e um país apetecível, em que o compliance, a accountability, que são elementos importantes para as finanças, porque é exatamente ali onde está o cerne da questão. Os executivos angolanos vêm dando sinais, querem melhorar isto, querem melhorar esses aspectos. E são os aspectos que os americanos também muito foram exigidos que se fizesse essas aberturas, essas reformas.
Podemos também aqui assumir o facto do próprio perfil dos republicanos que nesta altura lideram a administração americana.
Absolutamente. Sabe que os republicanos, e o presidente, além do republicano, é também um homem de sucesso em termos de finanças e negócios. Donald Trump é um indivíduo que entende muito bem de negócios. E essa altura que fala mais alto são negócios. O presidente do governo da América é um bilionário, um homem de negócios. E aos homens de negócios interessa o negócio e não determinados valores. Pode ser uma questão de subversão daquilo que é a matriz norte-americana. Eu não sei, não tenho informação relativamente qual é a visão do Congresso, relativamente à política externa do presidente Donald Trump. E aliás, a política externa americana não altera, há anos que ela é a mesma. Os presidentes sociais seguem à risca cada passo que existe neste livro da política externa. Mas o que eu posso realçar dessa patente é que há um grande interesse nos últimos anos, no último ano, dos americanos para com a Angola. O próprio presidente João Lourenço, na sua política externa, privilegia os grandes estados fortes. Ele citou isso. Os Estados Unidos da América, um estado forte, um estado rico. iam estar a ter em conta que as Angolas se queiram desenvolver. Como a nação próspera, temos que assumir, tem os seus problemas que tem, mas não é disso que nós estamos aqui a falar. Estamos a falar da nação americana, do ponto de vista econômico e financeiro. É um país próspero. E se agora quiser desenvolver, e foi isso que apresentou, portanto, na sua tomada de posse, lembro-me do discurso que fez no memorial do Agostinho Neto, que Angola vai relacionar, que a política externa dele relacionada com Estados fortes. E a América é um Estado forte. E os sinais que ele deu, que está dando na luta contra a corrupção, embora precisamos ver mais pragmatismo, mais efetividade do ponto de vista da melhoria da condição de vida do angolano, e isto chamou a atenção ao governo americano. E o facto do próprio secretário adjunto ter afirmado que, e foi também um pedido do governo de Angola, de apoio, de instituições de peso financeira para ajudar a Angola a desbloquear e a encontrar os paraísos fiscais de outros lugares aonde estão escondidos estes capitais, até porque o próprio governo angolano assumiu que internamente é incapaz de poder, primeiro, fazer julgamentos desse ponto de vista. Como fez a erro assumir, falta técnicos e meios para aferir questões do género, falta experiência, portanto, da própria estrutura. Eu acho que é bom que se vá buscar apoio, auxílio, portanto, das instituições que já têm experiência nesse ponto de vista. E ele falou do Departamento do Tesouro, falou do FBI, falou das instituições, portanto, que tenham capacidade de ajudar o governo da ONU.
Mas, Dr. Olívio, esta visita do secretário adjunto americano foi antecedida da divulgação de um relatório sobre direitos humanos no mundo, referente ao ano de 2018, onde a Angola é citada com algumas críticas e também alguns elogios do ponto de vista daquilo que alguns passos foram dados pela atual governação liderada por João Lourenço. Será isto aqui também um exercício de diversão apenas?
Eu sei, quer dizer, eu não consigo perceber, diversão não diria, porque sabe, altos funcionários da Casa Branca, sabe que este é o segundo que vem, em pouco menos de 2 meses, teve cá um outro senhor, pelo trabalho interno que fez, pelas andanças que fez, pelos contactos que fez, é sinal de que há um grande interesse. O encontro é a mais alto nível, houve também encontro, inclusive, com a gestão da cidade civil, tem que se relatar isso, o que demonstra que há um interesse em saber como é que vai a questão dos direitos humanos e como é que vai a evolução, tanto do combate contra a corrupção, quanto da melhoria da abertura econômica para a entrada, portanto, dos grandes capitais americanos e os interesses americanos.
Olívio Quilombo não tem dúvidas em afirmar que a disponibilidade do FBI no processo de repatriamento dos capitais desviados para o exterior vai ser um sinal muito duro para certos interesses instalados em Angola.
Ficou também patente por parte da presidente da Câmara de Comércio, que esteve no encontro passado, esteve também nesse encontro, que há um grande interesse da banca americana voltar a ter uma relação estreita com o governo executivo angolano ou com o Banco Nacional angolano. Portanto, são sinais positivos que nós precisamos agora ver efetivados na prática, ou seja, precisamos de verificar o regresso e a normalização dessa relação econômica e financeira entre os americanos e os angolanos. Aí sim poderemos aferir se estamos ou não diante de uma questão de diversão. Mas a verdade é que, sem conta a mais altos níveis, são altos funcionários da Casa Branca e do Executivo americano que vão arrumando Angola. É um sinal agora. O governo angolano terá que melhorar aquilo que são as exigências, melhor dito, que os americanos vão pedindo que se faça, para que, de facto, a breve trecho, possamos ter essa normalização econômica. Nós somos muito dependentes do petróleo, os americanos são os maiores compradores de petróleo do mundo, a parte da China, e não podemos ignorar, é preciso ser claro, podemos ignorar aqui as 3 visitas que João Lourenço fez aos Estados Unidos da América, 2 das quais foram visitas privadas. Mas, enfim, não é praxe do executivo angolano, pelo menos dos 2 últimos presidentes que nós tivemos, ter essa relação estreita com os americanos. De Agostinho Neto, uma relação histórica, porque ele é metodista, e a igreja metodista é americana. É uma outra situação, mas estamos a falar de 38 anos de Eduardo dos Santos, que sempre foi equidistante com, portanto, os americanos. E esta aproximar João Lourenço aos americanos demonstra, sim, o interesse em, primeiro, normalizar financeiramente Angola, e o outro em buscar apoio daquilo que internamente não precisa fazer, portanto. Se Angola precisa resgatar capitais e existem no mundo instituições com competências para ajudar a Angola, eu não vejo aqui nenhum entrave.
Do seu ponto de vista, o FBI, ao entrar em cena no processo, ou seja, na operação de repatriamento de capitais, é um grande aliado para o executivo angolano na perspectiva daquilo que são os objetivos que foram definidos pelo próprio João Lourenço?
Absolutamente. Sabe que João Lourenço, a mostrar esse interesse que os americanos também mostraram, porque foi João Lourenço que foi a público e disse que precisamos que nos apoiem pediu as instituições financeiras destes países e outras a ajudarem o executivo angolano a encontrar esses capitais. E o FBI demonstra-se, portanto, disponível a dar esse apoio. Eu acho que o governo não vai dizer não, e nem o executivo angolano está em condição de dizer não, mas é preciso aqui dizer que isto é um duro golpe, digamos, aos poderes, aquilo que o governo chamou de poderosos interesses instalados. É um duro golpe a esses poderosos interesses instalados, que agora serão escrutinados, serão monitorados, ou melhor, serão policiados por uma estrutura altamente competente. É só vermos o que aconteceu com a FIFA quando o FBI pôs a mão nos milhões e milhões que José Blatter e os seus correligionários, portanto, estiveram envolvidos naquilo que nós sabemos que é a corrupção, que é na FIFA. Portanto, é uma instituição de peso e não podemos ignorar esta vontade, nem tampouco a pretensão de João Lourenço em combater a corrupção a qualquer custo. Isso é um sinal muito duro para os poderosos interesses instalados em Angola.
Para o jurista Flávio Costa, o reforço da cooperação entre Angola e os Estados Unidos vai facilitar o processo de retorno da circulação das divisas.
E esses procedimentos, obviamente, não sendo cumpridos, acabam por criar também outros elementos, como, por exemplo, a questão que vem com a própria transparência da distribuição, se assim permitir o termo, dos dólares. Estamos aqui a falar de dólares, porque, felizmente, os euros, pelo menos, ainda mantêm e vai, pelo menos, ainda que com muita pressão, conseguindo mitigar aquilo que são as necessidades internas para a aquisição quer de serviços como de bens. Mas o que eu gostava também de trazer aqui nesta abordagem tem que ver sobretudo com a intervenção dos nossos banqueiros, não é? Grande parte deles, a questão dos PEP, pessoas politicamente expostas, os políticos que também estão no negócio da banca. Foi também um dos elementos que de facto acabou por beliscar a segurança nas transações efetuada e a garantia de que, de facto, o dólar, que não é um dinheiro nosso, é um dinheiro dos Estados Unidos da América, o dólar fosse canalizado para outros fins. E isso deixou muito mal, de facto, o nosso tecido económico, a nossa imagem ficou muito beliscada. Agora, é fundamental que o nosso executivo, mais do que assumir aquilo que foram as práticas nefastas em termos de utilidade das divisas, consigam de facto serem não só combatidas, devem ser combatidas e começar-se assim um novo ciclo em termos de gestão com maior equidade, com maior transparência, para que de facto os correspondentes cambiais sintam-se seguros em voltar com as mesmas operações com os nossos bancos e, obviamente, deixarmos de ter esta pressão muito forte que acaba por afetar a todos nós. Existem pessoas que têm familiares a estudar, familiares que têm problemas de saúde no exterior, pessoas que devem viajar regularmente e que deixaram de o fazer em face das restrições que os bancos foram impondo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.